Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins.
Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, apresentador do podcast O Detrator. E chegamos ao episódio de número 21, em que o tema, um tanto diferente, é o Rubicão Brasileiro. O Rubicão Brasileiro? Bem, o título do episódio se deve a dois motivos. Primeiro, ele tem como base o rio Rubicão, ou, no italiano, Rubicone. É um pequeno rio, um pequeno curso de água do nordeste da Península Itálica. Bem, e por que que esse rio Rubicão, tão pequenino, ele é tão famoso? Bem, é porque ele ficou conhecido pelo fato que no direito romano, na época da República, era proibido que qualquer general atravessasse esse rio acompanhado de suas tropas retornando de campanhas ao norte de Roma. Era proibido cruzar o rio Rubicão. Bem, essa medida ela visava impedir que generais manobrassem grandes continentes de suas tropas em direção ao núcleo do Império Romano, evitando, portanto, riscos à estabilidade do poder central. O curso de água, que era o rio Rubicão, marcava então a divisão entre a província da Gália e o território da cidade de Roma, posteriormente a província da Itália. Ocorre que, no ano 49 a.C., Júlio César atravessou o Rubicão em perseguição a Pompeu, violando, portanto, a lei, tornando inevitável o conflito armado. Nessa semana, o ministro Ricardo Lewandowski, portanto, 2000 anos depois, o ministro do STF Ricardo Lewandowski escreve um artigo no jornal Folha de São Paulo, referindo-se, portanto, ao Rubicão no Brasil. O que consistiria cruzar o Rubicão brasileiro? E esse é o tema central do episódio de hoje, mas tem muita, muita coisa para falar sobre direito nessa semana. Primeiro, queria convidá-los para a segunda turma do curso Oratória, Como Falar Bem em Público, um curso online ministrado por mim e pela professora Elizabeth Vido. A primeira turma foi um sucesso. As vagas esgotaram rapidamente e agora lançamos, portanto, a segunda turma do curso Oratória. São 20 aulas online e agora com uma novidade, que é uma conferência online, que é uma palestra online dada pelos professores, inclusive com um laboratório junto aos alunos, online e ao vivo. Bem, você não pode perder. Para saber mais sobre o curso, entre lá no site iniec.com.br/cursos. E assim, com o patrocínio, portanto, da editora Saraiva, do Damásio Educacional, do INIEC e do aplicativo Tudo de Penal, começamos o episódio 21 do podcast O Detrator e vamos para o primeiro bloco, vamos para o Clube do Ouvinte.
Clube do Ouvinte.
Bem, nesse bloco vamos apresentar para vocês o Clube do Ouvinte, que é um programa de assinaturas, através do qual você contribui mensalmente com uma pequena quantia para a manutenção dos nossos projetos acadêmicos e, em contrapartida, recebe recompensas acadêmicas exclusivas. São dois planos. No plano básico de R$ 10 mensais, você nos ajuda imensamente a manter os nossos projetos acadêmicos, como os podcasts que nós apresentamos e produzimos, e recebe todos os meses aulas online, textos exclusivos, participação em sorteio de livros e descontos em eventos acadêmicos por nós coordenados. Por sua vez, no plano avançado, de R$ 20,00 mensais, além de todos esses benefícios, você receberá, depois de 12 contribuições, receberá o curso de Direito Constitucional da Editora Saraiva e o livro Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, também da Editora Saraiva. Então, portanto, não perca tempo. Entre lá no site apoia.se/clubedoouvinte e faça a sua assinatura mensal. Nessa semana, a sorteada com o exemplar do nosso livro Constituição em Tempo de Crise é a ouvinte e assinante Adelaide Souza Cruz. Adelaide, muito obrigado pela sua assinatura. Em poucos dias você receberá o livro na sua casa. E vamos agora para o próximo bloco. Vamos para o Fale com o Detrator. Bem, nesse bloco nós vamos comentar algumas mensagens que nós recebemos através do nosso e-mail podcast@professorflaviomartins.com.br e você pode também interagir com a gente pelo Instagram ou pelo Twitter. Os nossos endereços são @sigaoflavio. Bem, a primeira mensagem que recebemos foi da Sheila Miyabara, que manda uma mensagem assim para a gente: professores, escuto vocês desde o início, acho vocês bem-humorados, sem falar no conhecimento que nos transmitem com muita responsabilidade, parabéns pela iniciativa, treino em uma academia e escuto vocês durante os exercícios, acabei de me tornar apoiadora avançada. Sheila, muito obrigado pela gentileza, bons treinos para você e muito obrigado por contribuir com a gente. O Paulo Antônio Marciano escreve: boa noite, professor, parabéns pelo excelente trabalho. Bem, meus queridos Paulo, minha querida Sheila, muito obrigado pela gentileza por se tornarem aí assinantes, apoiadores do podcast. Vocês nos ajudam por demais na manutenção dos nossos projetos. Muito obrigado mesmo de coração. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana.
Frase da Semana.
Bem, nesse bloco nós examinamos alguma frase importante dita por algum grande pensador ao longo da história. Bem, nessa semana nós separamos uma frase do argentino Jorge Luis Borges, que escreve o seguinte: a democracia é um erro estatístico, porque na democracia decide a maioria, e a maioria é formada de imbecis. Bem, uma frase que mistura um pouco de ironia, um pouco de frustração, um pouco de decepção, mas que tem um pouco de verdade, não é? Bem, as democracias modernas e liberais, elas têm um grande desafio. De um lado, deve, de fato, prevalecer a vontade da maioria, né? Afinal de contas, a democracia é isso, é a escolha feita pelo próprio povo. Portanto, a maioria decide os rumos do país. Todavia, o grande desafio é, preservando a vontade das maiorias, você também resguardar os direitos das minorias, ainda que esses direitos atentem contra a vontade das maiorias. Bem, vou dar dois exemplos para vocês. Um primeiro exemplo que, por ora, é vitorioso, e o outro exemplo que, no Brasil, ainda não. No primeiro caso, estou falando, por exemplo, da minoria sexual, não é? Segundo a Constituição brasileira, a família, segundo o texto da Constituição brasileira, a família seria exclusivamente heterossexual. Todavia, com o passar do tempo, e isso ganhou muito mais força com a jurisprudência do STF, o conceito de família não pode ser preso àquele conceito clássico, tradicional, do século passado, de uma família heterossexual. Pessoas com outras preferências sexuais também têm o direito de constituir uma família, que ela é baseada em laços afetivos e não jurídicos, né? Por isso, hoje em dia, chega até a se reconhecer, é o que eu defendo no meu livro, da família poliespécie, portanto formada não apenas por seres humanos, mas também por outras espécies de seres vivos. Bem, enfim, o fato é que, se nós deixássemos que a maioria do povo brasileiro decidisse os limites da família, provavelmente, até hoje, a família seria exclusivamente uma família heterossexual, influenciada por razões religiosas, como nós sabemos. Porque, afinal de contas, o povo brasileiro, ele é bastante conservador no seu discurso, embora no seu íntimo um profundo pecador, né? Mas o discurso costuma ser muito sério e conservador. Então, dei um primeiro caso em que, na democracia brasileira, resguardou-se o direito da minoria, no caso uma minoria heterossexual, contra uma grande maioria heterossexual e conservadora. Agora, outro exemplo, que é uma discussão grande no Brasil, é a questão do uso da substância química da maconha, que a substância química é tetrahidrocannabinol, para o tratamento de algumas enfermidades, para a diminuição de alguns sintomas de algumas enfermidades. Bem, está mais do que comprovado que a substância química, o THC, o tetrahidrocannabinol extraído da maconha, tem efeitos profundos em algumas enfermidades, até mesmo autismo, epilepsia e tantas outras enfermidades. Mas no Brasil existe um tabu, né, das pessoas acharem que a permitir o uso dessas substâncias químicas, por exemplo, permitir que famílias plantem essa erva na sua casa para extrair, portanto, essa substância química, isso seria um grande absurdo, um crime terrível, e, portanto, existe uma resistência profunda da maioria contra essa possibilidade de uma minoria, de uma classe minoritária de pessoas. Enfim, é o que disse Jorge Luis Borges, né? A democracia, ela tem um problema, não é? Porque quem decide é a maioria, e a maioria é formada de imbecis. Então, portanto, o que temos que fazer é, bem, sim, respeitar a vontade das maiorias, afinal, essa é a base da democracia, todavia, criar instrumentos cada vez mais sólidos para a proteção do direito das minorias. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Era Uma Vez.
Era uma vez.
Bem, nesse bloco Era Uma Vez, nós examinamos fatos jurídicos ou políticos ou históricos que aconteceram ao longo dos tempos. No dia de lançamento do nosso episódio. O nosso episódio está sendo lançado aqui no dia 30 de agosto de 2021. E o que será que aconteceu no dia 30 de agosto dos outros anos? Veja, no dia 30 de agosto de 1968, foi lançada na Inglaterra a canção Hey Jude, composta por Paul McCartney, creditada a dupla Lennon-McCartney, e foi lançada através de um single, um pequeno disco chamado Hey Jude. Essa canção se tornou histórica, uma das mais famosas dos Beatles e realmente tem uma letra lindíssima. Foi uma canção composta por Paul McCartney para o filho do John Lennon, o primeiro filho do John Lennon, logo após o fato de John Lennon ter se divorciado da sua primeira esposa, Cynthia Lennon, que morreu recentemente. Bem, o filho do casal, Julian Lennon, estava naturalmente muito entristecido, motivo pelo qual Paul McCartney compôs para ele uma canção, para que ele não ficasse triste. Eu destacaria dessa canção uma frase, que aliás tenho até tatuada no meu braço direito. The movement you need is on your shoulder. Ou seja, o movimento que você precisa está em seus ombros. Em outras palavras, tudo o que você precisa está dentro de você. No dia 30 de agosto de 1821, nascia na cidade de Laguna, em Santa Catarina, Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi, a heroína dos dois mundos. Tem essa alcunha porque, como companheira do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, ela lutou tanto no Brasil como na Europa pela independência de seus povos. Aqui no Brasil, lutou durante a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. E na Itália, lutou também pela liberdade do povo italiano. E Anita Garibaldi é realmente uma das personagens mais importantes da história brasileira. Recomendo a livros sobre ela, filmes sobre ela. Recomendo muito, uma personagem incrível. No dia 30 de agosto de 1875, ocorreu na cidade de Mossoró o Motim das Mulheres. Como eu disse, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Basicamente, naquele dia, 30 de agosto de 1875, aproximadamente 300 mulheres foram às ruas em passeata para protestar contra o alistamento militar obrigatório dos homens da cidade. Elas estavam armadas com pedras e paus. Elas fizeram de refém o escrivão de paz e, em praça pública, resgataram e rasgaram documentos de recrutamento dos seus maridos para a Guerra do Paraguai. A revolta, contida sem dificuldades, teve Ana Floriano como uma de suas líderes. E Mossoró, no Rio Grande do Norte, também está marcada por um outro fato histórico, também feminino. Não sei se vocês sabem, mas Celina Guimarães Viana, uma professora em Mossoró, foi a primeira eleitora de que se tem registro oficial no Brasil. Isso porque ela votou no dia 5 de abril de 1928 na cidade de Mossoró. Alguém poderia dizer, mas Flávio, mas o voto no Brasil não veio só apenas em 1932, com o Código Eleitoral, depois constitucionalizado com a Constituição de 1934? Sim, mas veja o que aconteceu. Em 1927, o Rio Grande do Norte fez uma primeira lei estadual regulamentando o serviço eleitoral no estado e admitindo o voto feminino. É bem verdade que aqueles votos foram anulados posteriormente, porque contrariavam a Constituição. Mas a primeira mulher a votar no Brasil foi Celina Guimarães Viana, também de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço para todos daí. E vamos para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana.
Fatos da semana.
Bem, o primeiro fato da semana é que o bebê que aparece na capa do disco Nevermind, do Nirvana, processa a banda por pornografia infantil. Bem, ele não é mais bebê. Agora ele tem 30 anos. O norte-americano Spencer Elden. Ele agora com 30 anos abriu um processo em um tribunal da Califórnia contra 15 réus, incluindo os membros da banda Nirvana, por pornografia infantil. Esse garoto, agora com 30 anos, ganhou fama mundial ao ser fotografado aos 4 meses em uma piscina, na foto da capa do álbum Nevermind, do Nirvana. Na imagem, ele aparece sem roupa e sem fralda nadando em uma piscina com uma nota de $1 em primeiro plano. Lançado em setembro daquele ano, com músicas que se tornariam clássicas como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are e Lithium, Nevermind projetou a banda Nirvana ao status de uma das maiores bandas de rock da história. Bem, ele alega pornografia infantil, danos morais. Ocorre que parece, analisando superficialmente os fatos, parece que se trata de um certo oportunismo, tendo em vista que ao longo desses 30 anos, através de vários fatos, esse rapaz mostrou que não havia nenhum constrangimento ao longo do tempo, nenhuma dor, nenhuma frustração, nenhum sofrimento, nenhuma angústia causada por aquela fotografia, porque primeiro, afinal, uma fotografia de um bebê de 4 anos que não tinha nenhum caráter, nenhum apelo sexual. Segundo, ele mesmo já havia se fotografado em vários momentos da sua vida reproduzindo aquela fotografia, então parece que realmente, com dificuldades financeiras, achou uma brecha jurídica para, quem sabe, conseguir no judiciário norte-americano alguma indenização. Analisando superficialmente, parece que não há quaisquer danos morais no meu ponto de vista. O segundo fato jurídico da semana é que foi publicada essa semana a Lei 14.195 de 2021, trazendo várias alterações no direito empresarial e algumas alterações no Código de Processo Civil. Fique atento, meus amigos. Foi alterado o artigo 231 do Código de Processo Civil sobre os prazos que começam a contar da citação. Agora, a redação do artigo 231, inciso 5, diz assim: salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo, olha a novidade, o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Bem, para falar sobre isso, sobre essa mudança na lei, temos um convidado especial, ele que é um brilhante advogado especializado no processo civil, professor do Damásio Educacional, meu querido colega Leandro Leão. Doutor Leandro Leão, seja bem-vindo aqui pela primeira vez no nosso podcast O Detrator. Explica um pouco pra gente, que mudanças são essas no Código de Processo Civil?
Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Vamos falar sobre uma novidade legislativa trazida pela Lei 14.195 de 2021, que reforçou a citação por meio eletrônico. O CPC 2015, ele implementou essa modalidade de citação eletrônica, seja por e-mail ou por sistema PJE, enfim, e havia uma obrigatoriedade que as partes formulassem aí um cadastramento perante o tribunal, mas sem nenhuma penalidade. Acabou ficando letra morta. E depois de 5 anos, numa nova tentativa de emplacar essa modalidade aí, trazendo inclusive sanções, temos a alteração do artigo 231, inciso 9, que considera a data da citação o quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação através de meio eletrônico. Mas o que implica isso, Leandro? Tranquilo, vejam só. Falando da citação tradicional, seja por AR ou por mandado, o prazo para apresentação de contestação, por exemplo, um prazo de 15 dias úteis, ele iniciaria na ausência de audiência de conciliação ou mediação designada, quando fosse juntado o comprovante de citação, o AR ou o mandado. Assim, o dia da própria juntada não conta, iniciando-se no dia útil seguinte. Agora, como é que fica essa questão do prazo de 5 dias da citação eletrônica? Muito simples. Imagine o seguinte, eu estou aqui sentado em frente do meu computador num domingo e recebo uma mensagem de citação. Aí eu clico na mensagem dando ciência do recebimento dessa citação. Ok, estou ciente que estou sendo citado. Cliquei. A partir do 5º dia útil, posterior ao domingo, portanto, não tendo feriado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, será o termo final, prazo final da citação. E aí vai se iniciar a contagem do prazo, portanto, para apresentação de contestação em 15 dias úteis, no dia útil seguinte ao termo final da citação feita por meio eletrônico. Portanto, se o termo final foi na sexta-feira, o 5º dia útil, os 15 dias para apresentação da contestação, portanto, iniciaria no dia útil seguinte, que seria uma segunda-feira. Portanto, ao invés de falarmos de juntada, vamos falar aqui em 5 dias úteis da confirmação da leitura da citação eletrônica. Um forte abraço para vocês.
Muito obrigado, querido Leandro. Obrigado pela participação. O terceiro fato da semana é que, segundo a imprensa, o presidente da República pediu para o Exército matricular sua filha em colégio militar sem passar por processo seletivo. Bem, meus amigos, esse episódio ou episódios semelhantes, infelizmente, não são isolados na política brasileira, não é? A grande parte dos políticos brasileiros, eles se utilizam de seus respectivos cargos, se utilizam do seu poder para benefício pessoal ou para benefício dos seus familiares. De fato, eu sou pai também. E quero para o meu filho, Gabriel, quero o melhor que o mundo puder proporcionar. Sobretudo, a melhor educação possível. Né? E faço de tudo para proporcionar ao meu filho a melhor educação. Todavia, eu entendo também que a maior herança que eu posso dar para o meu filho não é uma mansão com favores que eu consiga, ou até mesmo com dinheiro honesto. Eu entendo que o maior bem, a maior herança que eu posso deixar para o meu filho são os exemplos. Os exemplos de retidão, os exemplos de seriedade, de honestidade, assim como meu pai me deixou. Meu pai não me deixou um tostão sequer. Coitado, lutava ele para sobreviver como a maioria dos brasileiros. Meu pai nunca viajou para fora do Brasil, né? Nunca teve essa oportunidade, né? Mas ele conseguiu transmitir para o seu filho o sonho e a certeza de que, através de um trabalho sério, digno, sem prejudicar ninguém, e de muito estudo, a gente pode realizar os nossos sonhos. Então, eu acredito muito nisso. Então, é uma pena, esse fato viola a Constituição, evidentemente, e viola até mesmo outras leis abaixo da Constituição, mas, infelizmente, não é um fato isolado na política brasileira. Como eu sempre digo com Madeira, ele também concorda com isso. Eu creio que, para melhorar o Brasil, para nos tornarmos um país mais sério e digno, a primeira mudança tem que começar em cada um de nós. porque eu tenho certeza de que a maioria dos brasileiros, se estivessem na mesma situação do presidente, provavelmente fariam o mesmo. Fariam o mesmo. Basta ver o que aconteceu com o auxílio emergencial. Milhões, eu digo milhões, de brasileiros pegaram aquele auxílio emergencial sem precisar. Portanto, se as pessoas agem dessa maneira com R$600, como agiriam se chegassem à presidência da República? Do mesmo jeito. Então, portanto, para mudar o Brasil, a mudança tem que começar primeiro dentro de cada um de nós. E a última notícia da semana que eu separei foi que o STF, no dia 20 de agosto de 2021, por meio da ADI 6501, confirmou o que já havia dizendo outras vezes. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que cria outras competências por prerrogativa de função, não previstas na Constituição Federal. Portanto, segundo o Supremo, somente a Constituição Federal pode criar a competência por prerrogativa de função, mais conhecida como foro privilegiado. Então, foro privilegiado previsto na Constituição Estadual para procuradores, ou defensores, ou delegados, ou vereadores, é tudo inconstitucional. E vamos para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
Tema da semana.
Bem, nessa semana, o tema central é o Rubicão brasileiro. Eu expliquei para vocês, na abertura desse episódio, o que é o Rubicão, o rio Rubicão, na Itália. E por que esse tema, não é? Porque nessa semana, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, atualmente o decano, ministro mais antigo do STF, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, e nós queríamos comentar aqui com vocês. O ministro Lewandowski, ele começa o artigo explicando a expressão. Ele diz: na Roma antiga, existia uma lei segundo a qual nenhum general poderia atravessar, acompanhado das respectivas tropas, o rio Rubicão, que demarcava ao norte a fronteira com a província da Gália, hoje correspondente aos territórios da França, Bélgica, Suíça e de partes da Alemanha e da Itália. Em 49 a.C., o general romano Júlio César, após derrotar uma rebelião de tribos gaulesas, ao término de demorada campanha, transpôs o referido curso d'água à frente das legiões que comandava, pronunciando a célebre frase: "A sorte está lançada." A ousadia do gesto pegou seus concidadãos de surpresa, permitindo que Júlio César empalmasse o poder público, instaurando uma ditadura. Cerca de 5 anos depois, foi assassinado a punhaladas por adversários políticos, dentre os quais seu filho adotivo, Marco Rúnio Bruto. Numa cena imortalizada pelo dramaturgo inglês William Shakespeare. Bem, o episódio revela com exemplar didatismo que as distintas civilizações sempre adotaram, com maior ou menor sucesso, regras preventivas para impedir a usurpação do poder legítimo pela força, apontando para severas consequências às quais se sujeitam os transgressores. No Brasil, como reação ao regime autoritário instalado no passado, ainda próximo, a Constituição de 88 estabeleceu, no capítulo relativo aos direitos e garantias fundamentais, que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O projeto de lei, há pouco aprovado pelo Parlamento Brasileiro, que revogou a Lei de Segurança Nacional, desdobrou esse crime em vários delitos autônomos, inserindo-os no Código Penal, com destaque para a conduta de subverter as instituições vigentes, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes funcionais. Outro comportamento delituoso corresponde ao golpe de Estado, caracterizado como tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Ambos os ilícitos são sancionados com penas severas, agravadas se houver emprego de violência. No plano externo, o Tratado de Roma, do qual o Brasil recentemente aderiu e criou o Tribunal Penal Internacional, tipificou como crime contra a humanidade submetido à sua jurisdição o ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, mediante a prática de homicídio, tortura, prisão, desaparecimento forçado ou outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física, a saúde físico-mental. E aqui, cumpre registrar que não constitui excludente da culpabilidade eventual convocação das Forças Armadas e tropas auxiliares com fundamento no artigo 142 da Lei Maior. A propósito, o Código Penal Militar estabelece no artigo 38, parágrafo 2º, que se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há excessos nos atos ou na forma da execução, é punível também o infrator. Esse mesmo entendimento foi incorporado ao direito internacional a partir dos julgamentos realizados pelo Tribunal de Nuremberg. Como se vê, pode ser alto preço a pagar por aqueles que se dispõem a transpassar o Rubicão. Bem, examinemos alguns aspectos desse artigo do ministro Ricardo Lewandowski. De fato, ao contrário do que acontecia na década de 60, existem hoje no Brasil algumas leis que protegem com maior vigor a nossa democracia, o Estado de Direito. De fato, nós temos, na jurisdição interna, a previsão desse crime de uso armado, de grupos armados contra o Estado democrático, é um crime inafiançável e é um crime imprescritível. Portanto, ao contrário do passado, ao contrário do perdão que foi dado àqueles que provocaram uma ruptura no Estado democrático brasileiro, que foram todos perdoados, anistiados, a Constituição brasileira prevê que o crime contra o Estado democrático será imprescritível. Aliás, como deveria ser, e como já é, em praticamente todos os países da América Latina. Nós temos ex-militares da ditadura de Pinochet até hoje sendo presos. Enfim, infelizmente no Brasil, nós não fizemos essa chamada justiça de transição, nós não punimos os torturadores do passado, nós não punimos aquelas pessoas que provocaram tantos homicídios, tantas mortes, tantos desaparecimentos forçados. Infelizmente, nós não punimos os transgressores do passado e agora pagamos um preço por isso, infelizmente. Quanto ao Tribunal Penal Internacional, diferentemente de alguns países que se praticam um golpe de Estado não reconhecem a competência do Tribunal Penal Internacional, o Brasil reconhece, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Essa é uma importante novidade que tenta também coibir a prática do golpe de Estado. E por fim, como disse o ministro Lewandowski, até mesmo para os militares, não é? Obedecer uma ordem manifestamente ilegal, uma ordem que é manifestamente ilegal, não exclui a responsabilidade penal do subordinado. Então, o subordinado, ele não está obrigado a cumprir uma ordem que claramente é ilegal, como, por exemplo, matar manifestantes, como, por exemplo, torturar manifestantes. Nada disso, evidentemente, ficará alheio à legislação. Eu, por fim, lamento o fato de termos, na conjuntura atual, o Brasil numa profunda crise sanitária, econômica e social, sobretudo social, com tantas pessoas passando fome, Eu lamento que o tema principal da semana é se a nossa democracia continuará ou não. Entendo que, infelizmente, deveríamos estar discutindo temas muito mais sensíveis e caros ao cidadão brasileiro e não preocupados, infelizmente, com a saúde da nossa democracia. E vamos para o próximo bloco, o bloco em que teremos dicas de direito do trabalho com o professor Marcos Scalercio.
Direito do Trabalho.
Olá, queridos amigas e amigos do podcast de sucesso O Detrator. Eu sou o professor Marcos Scalercio, juiz do trabalho, professor de Direito e Processo do Trabalho no Damásio Educacional. Estou aqui a convite do meu amigo Flávio Martins para aquele minuto trabalhista, né? Um pouco mais de um minuto, para a gente falar de dicas e temas trabalhistas. E olha só, por isso, fique à vontade para mandar no meu Instagram, @MarcosScalercio, no meu canal do YouTube, Marcos Scalercio, qualquer tema trabalhista que queira que nós falamos aqui, ou mande direto para o meu amigo Flávio Martins, no e-mail podcast@professorflaviomartins.com.br. O tema que eu vou trazer para vocês hoje, gente, é um tema que o meu Palmeiras entende muito bem. Vamos falar do quê? De títulos. Ai, professor, já vai falar do Mundial? Não. Olha só, falando sério, vamos falar dos títulos que cabem em execução na Justiça do Trabalho, que geram algumas dúvidas. O artigo 876 da CLT fala que são títulos judiciais que admitem execução a sentença e o acordo judicial não cumprido. E aqui entraria também a homologação do acordo extrajudicial, do acordo, do procedimento de homologação de acordo extrajudicial também entraria aqui. Além disso, temos os títulos extrajudiciais pelo artigo 876, que seria o TAC, o termo de ajuste de conduta firmado pelo MPT, e também o acordo não cumprido firmado na Comissão de Conciliação Prévia, na CCP. Está lá no artigo 625A da CLT. A CCP caiu em desuso, tá, gente? A CCP, quando criada, salvo engano, acho que meados de 2000, se não erro a data, foi criada com uma intenção boa. Uma boa intenção. Vamos criar comissões de conciliação para desafogar o Poder Judiciário, que tem muitas ações. Ótimas intenções, intenções boas. Só que, gente, de intenção boa, o inferno está cheio, né, gente? Lembra aquele seu ex? Quantas boas intenções? Eu, você, dois filhos e um cachorro? Aquela música do Luan Santana é nossa e cadê ele hoje? Não tá, né? Certo? Então, por isso, a intenção boa da CCP caiu em desuso, virou fraude. Hoje a CCP praticamente não existe mais. Mas está lá como um título extrajudicial. Só que, além desses títulos do 876, ou seja, é um rol exemplificativo esse rol do 876 da CLT, porque cabíveis outros títulos, é possível outros títulos, como por exemplo o artigo 114, inciso 7º da Constituição Federal, 114, inciso 7º da CF, que prevê a possibilidade da execução da multa aplicada pelo fiscal do trabalho, quando aplicada a multa que é inscrita na certidão da dívida ativa da União, pode ocorrer a execução dela. Mais uma execução. E por último ainda, temos a Instrução Normativa 39 do TST, que no seu artigo 13, a Instrução Normativa 39 autoriza a execução de cheque e nota promissória no processo de trabalho, na Justiça do Trabalho, quando decorrentes do contrato. Então, por exemplo, seu patrão, o patrão pagou o empregado com cheque, as verbas rescisórias. Só que adivinha, aquele cheque parece seu ex, vai e volta. O cheque foi e voltou, negativo, sem fundo. Ok, ai, prof, é meu ex mesmo esse daí. Então, voltou sem fundo. O trabalhador vai poder executar esse cheque diretamente na Justiça do Trabalho. Ele já pode entrar com uma execução de título extrajudicial. Muitas vezes, alguns entram com uma reclamação trabalhista pedindo outras verbas, além do pagamento do cheque, pede um dano moral, uma multa pelo atraso das verbas rescisórias, que é a multa do 477. Só que verdade verdadeira não poderia separar. Poderia entrar com uma ação de execução pedindo a satisfação do cheque, somente do cheque, que é mais célere, e uma ação trabalhista pedindo as outras verbas. A tramitação de uma execução de título extrajudicial é muito mais dinâmica, mais rápida do que a ação de reclamação trabalhista, que tem toda uma tramitação de fase de conhecimento, com marcação de audiência, entrega de defesa, sentença, depois liquidação e depois execução. Já no caso de uma execução de título extrajudicial, como por exemplo o cheque, ou o réu, o executado, já é citado para pagar em 48 horas ou apresentar embargos após a garantia do juízo. Já tem um andamento processual muito mais rápido. Tá bom? Minha gente, esses são os títulos que admitem a execução na Justiça do Trabalho. Fiquem com Deus, se cuidem, sempre à disposição aqui. Obrigado, meu amigo Flávio, pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
Bem, nosso querido amigo Marcos Scalerso é nosso colega do Damásio. E o Damásio tem inúmeros cursos de pós-graduação, com cursos de 6 a 12 meses e mais de 50 anos de história. O Damásio já auxiliou e já formou tantas pessoas, não só na pós-graduação, como no exame da OAB. Se você vai fazer o exame 33, cuja prova da primeira fase vai ser no dia 17 de outubro, venha se preparar com a gente. O curso reta final da OAB primeira fase tem um desconto imperdível. Você pode aproveitar até 30% de desconto, com direito a aula bônus e início imediato. Você vai ter aula com um corpo docente diferenciado, experiente, e também a oportunidade de usufruir de um método de planejamento do curso focado nos temas, que estatisticamente tem maior chance de cair na prova. Venha conhecer os cursos do Damásio no site damasio.com.br. E agora vamos para o próximo bloco, vamos para o interrogatório.
Interrogatório.
Bem, o interrogatório é o nosso bloco de entrevistas e nessa semana vamos entrevistar o professor Ricardo Baronowski, que é professor de constitucional brilhante e também é um dos coordenadores acadêmicos do Damásio Educacional, ele que coordena cursos preparatórios para concursos públicos. E eu queria falar com ele exatamente sobre esse tema, o tema dos concursos. Ricardo, primeiramente, muito obrigado por participar do nosso podcast. Você, que é um dos coordenadores de um dos cursos mais tradicionais do Brasil para concursos, explica para a gente aí um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui.
Caro professor Flávio, amigos ouvintes, é uma grande honra participar desse podcast, a qual eu assisto com muito prazer e fico muito contente de hoje estar aqui. Professor Flávio, eu sou um anti-herói de concurso, eu não gosto de contar das aprovações, mas sim das reprovações, porque faz a gente entender realmente o que o aluno passa, as vicissitudes, e hoje passar em concurso não é uma missão fácil. Precisa ter muita técnica, paciência, persistência, como diria nosso fundador, né? Todos passam, só não passa quem desiste, o problema é este não desistir. E quando eu já tinha mais de 50 reprovações nas costas, e eu queria ser autodidata, eu ouvi dizer um dia que lendo a letra da lei bastava para ser aprovado e a aprovação não vinha, ficava cada vez mais longe. É nesse momento que eu encontro o Damásio. Isso nos idos de 2012 a 2014, mais ou menos, foi meu primeiro contato. Um amigo fazia Damásio, perguntou como eu estudava, mostrei para ele e disse, ó, você estuda totalmente errado. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. E foi nesse momento que eu conheci o Damásio e conheci as suas aulas. O senhor foi meu professor de constitucional, processo penal, era coordenador dos concursos na época, tinha uma equipe de ouro, né? Uma fase do Damásio extraordinária. E ali eu tive a minha primeira aprovação no concurso. Logo em seguida foram mais 22 aprovações, eu tive 23 aprovações em concurso, nomeações em concurso, sendo a última para delegado de polícia em São Paulo, acabei não assumindo e fiquei na atual função no Tribunal de Justiça, sou concursado atualmente na função de assistente. Aliás, os amigos que nos ouvem, vou trazer um conselho, né? Dizem que se conselho bom fosse, muito bom se vendia, mas este daqui realmente pode mudar a vida das pessoas, que é o concurso do TJSP, vou deixar para falar já já. Então foi nesse momento que eu conheci o Damásio, e aí fui me inteirando com os alunos, fui conversando com concursês, né, que é a linguagem do concurso, e provavelmente isso acabou me elevando para a coordenação do Damásio, e é algo que eu tenho muito orgulho, não é uma missão fácil, tem muitas vidas na mão, né, e um compromisso com resultado muito grande, já que é a instituição mais antiga do país, e o primeiro curso preparatório, mas eu faço com muito entusiasmo e energia.
Ricardo, quais, na sua opinião, são as principais virtudes do concurseiro? Quais são os hábitos que ele deve ter? E quais são as práticas que ele deve evitar?
Não tenho dúvida que a maior qualidade de um concurseiro hoje é a persistência. Não é a inteligência, mas sim a força de vontade que ele tem de continuar cada derrota. Basta uma nomeação. Só que enquanto não chega essa nomeação, provavelmente ele vai colecionar uma série de derrotas e essas derrotas fazem o pessoal desistir. Disciplina, persistência, força de vontade. E eu vou parafrasear, eu acredito que o senhor também tem essa referência pessoal, a frase do Rock Balboa: não importa o quanto a vida bate em você, mas a capacidade que você tem de se levantar e continuar seguindo, essa força de vontade de levantar cada derrota e continuar caminhando, sabendo que todo mundo chega lá, só não chega quem desiste. Mas o estudo do concurso, ele tem algumas técnicas, né? Basicamente, a gente não pode suprimir etapas. É importantíssimo que quem nos ouça faça um bom caderno, né? Faça seu bom caderno. E como é que eu construo um bom caderno? Videoaulas. Então, cada professor vai dar o melhor de si durante as aulas para construir um bom caderno. E muitos não terão essa paciência, já caem na letra da lei, suprimindo etapas, e quando vai ver, fica patinando naquela nota 70, 70, 75, faltando 5 pontos para a nota de corte, porque teve uma falha na formação de base. Então, assim, hoje o estudo, ele se cinge a caderno, letra da lei, questões e algumas bancas, jurisprudência, exemplo de CESP, FGV. Por exemplo, hoje, aqui no TJSP, o aluno que faz um bom caderno, tem a letra da lei recortada em sua mão, consegue treinar questões Unesp, ele consegue fazer uma boa prova. Aliás, eu convido os amigos aí que nos ouvem para fazer esse curso com a gente, TJSP avançado. É um curso possível. Sua prova é em 31 de outubro, tem poucas semanas, mas ele é um edital curto. São 1.061 artigos, matérias não jurídicas muito rasas, diferentemente de outros, onde o edital é bastante extenso. Então, é uma prova com bastantes vagas, capital são 400, interior 400 e tantas, quase 1.000 vagas para o estado, uma excelente remuneração, apesar de ser uma nota de corte alta e bem disputado, mas é um concurso realizável. Esse foi uma das minhas aprovações e recomendo bastante o pessoal que quer, né, uma primeira oportunidade no serviço público, que fique atento aí ao escrevente, seja nesse, seja no próximo. O importante é dar o primeiro passo e depois desse primeiro passo só parar com o nome no diário oficial.
Por fim, Ricardo, quais suas expectativas para os concursos públicos nos próximos anos? Quais são os principais concursos aí que se avizinham?
Vivemos um momento muito interessante nos concursos, que é o pós-represamento de editais causado pela pandemia. Alguns concurseiros me relatam, inclusive, que está faltando domingo para tanta prova. Só esse ano a gente já veio de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rio Grande do Norte, Polícia Pará. Ainda neste ano, né, até o fim do ano, aí, TJ São Paulo, seja para juiz, escrevente, Polícia Paraná, iminentes, né, Polícia São Paulo, Polícia Rio de Janeiro, Polícia Minas, auditor da Receita Federal, concurso extraordinário que deve sair ainda esse ano, início do ano que vem, INSS. Então, fora os concursos de carreira, promotor de São Paulo, início do ano que vem, TJ Minas e outros estados que já estão se organizando. O candidato que souber se organizar neste momento pré-edital, fazendo uma boa formação de base, montando o seu caderno, estudando com força, na hora que esse edital surge, já com essa preparação iniciada, tenho plena convicção de que ele consegue fazer uma boa prova. São concursos concorridos, né? Geralmente o pessoal renuncia mesmo à vida para estudar, mas em troca de um propósito muito grande, que é a estabilidade no serviço público, que é ter uma boa colocação, e que realmente é uma satisfação pessoal de ver o nome no diário oficial. Digo, não casei, não tive filhos, mas da minha vida a sensação mais gloriosa que eu tive foi quando eu vi meu nome no diário oficial. É o coroamento de tanto esforço que eu sei que quem está ouvindo aí fica até emocionado, porque sabe que é uma luta diária. A gente renuncia à saúde, amigos, família, até nossas conquistas pessoais, a gente estaciona a vida, anda de lado, mas eu aviso, na hora que a sua vida começar a andar para frente, aí sim você vai ver como valeu a pena todo esse esforço. Então convido os amigos aí, né, aqueles que tiverem vontade de fazer a preparação para esses concursos. O Damásio oferece esses cursos, principalmente este que está bem iminente, escrevente de São Paulo, mas também aqueles que querem a Polícia São Paulo, auditor da Receita Federal, tenho plena convicção de que há ferramentas que podem ajudar o pessoal. Não são fórmulas milagrosas, são cursos tradicionais que estão há 50 anos aí, que foram responsáveis por muitas aprovações, a minha inclusive. Agradeço muito o convite do professor Flávio, fico muito honrado de participar desse podcast.
Bem, meu caro amigo Ricardo, obrigado pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast. E vamos agora para as dicas de bem-estar físico e mental com o mestre Marco Cardoso. Fala, mestre!
Fala, mestre!
Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator, tudo bem com vocês? Obrigado por mais uma semana juntos. Pode parecer clichê, porém, hoje vou falar sobre a importância da hidratação no clima seco, seja ele quente ou frio. A hidratação é essencial, especialmente nos dias secos. Não é à toa que todos os médicos recomendam que a gente beba vários litros de água diariamente. Com o calor e a baixa umidade do ar, essa necessidade pode ser ainda maior. Como todos sabem, o nosso organismo é composto de 70% de água. Ela está dentro de todas as nossas células, no sangue, no cérebro e entre as nossas articulações. Nosso organismo usa água para funções como auxiliar nas reações químicas que produzem energias para as células, lubrificar nossa boca, garganta e todas as demais partes do sistema respiratório, produzir saliva e secreções para ajudar na condução e digestão dos alimentos, manter a temperatura do nosso corpo estável, permitir a circulação adequada do sangue, etc. Essas são apenas algumas das centenas de funções da água no organismo. Portanto, deem muita atenção a esse item na vida de vocês. Assim, potencializarão maiores resultados positivos em todos os campos. Tenha uma excelente semana. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
Bem, o mestre Marco Cardoso, seguramente um dos melhores professores que eu já tive e voltei a ter, porque voltei a ter aulas com ele nesse semestre. Ele é faixa preta no 5º grau de Kung Fu, professor de Kung Fu e técnicas orientais para qualidade de vida e praticante de artes marciais desde 1992 e é o diretor da escola Quan Kung de Kung Fu. Professor Marco Cardoso também pode ser o seu professor. Procure pelo seu trabalho, entre lá no Instagram, no perfil @kungfulife7. Conheça o trabalho do professor Marco e se você for da Grande São Paulo, por que não, seja um aluno do mestre Marco Cardoso. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Dica da Semana.
Dica da semana.
Bem, meus amigos, a dica da semana que eu quero te dar é uma cantora portuguesa chamada Ana Moura. Ana Moura é uma conhecida cantora portuguesa, especialmente no estilo de música chamado fado, que é um estilo típico de Portugal. Uma cantora brilhante, uma voz linda, recomendo imensamente, sobretudo duas canções que você pode ouvir aí em qualquer serviço de streaming. Uma canção se chama Desfado, Desfado, uma canção linda. E uma outra que eu acho belíssima, divertidíssima, chama Dia de Folga. Dia de Folga. Então procure no streaming uma canção diferente. Ana Moura, a cantora portuguesa. E vamos agora para o último bloco do programa. Vamos para o curso do Detrator.
O curso do Detrator.
Bem, o curso do Detrator essa semana a gente vai falar sobre o conceito jurídico de Constituição, que seguramente é o conceito mais utilizado de Constituição no Brasil pelos estudantes de Direito e profissionais da área. Esse conceito se deve ao austríaco Hans Kelsen, que nasceu na cidade de Praga, na República Tcheca, mas que esteve mais vinculado à Áustria, Viena. Ele é um dos idealizadores do controle concentrado de constitucionalidade, também conhecido como controle austríaco. Bem, para Kelsen, Constituição é uma lei, mas a lei mais importante do ordenamento jurídico, a lei que está acima de todas as outras leis. A lei que é o pressuposto de validade de todas as leis. Ou seja, para que qualquer lei seja válida num país, precisa ser compatível com a Constituição. E como se dá no Brasil a hierarquia das leis? Sabemos que a Constituição é a lei maior. E abaixo dela, qual a hierarquia das normas jurídicas? Esse é um tema que falarei com vocês na semana que vem, no próximo episódio. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima!